Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. O Naturalista. A minha filosofia toda resume-se em opor à paciência às mil uma contrariedades de que a vida está ensada. Ora, um reflexo perdido. Serena, quase luminosa, corria a noite. No puro campo do céu, cintilava com iriante brilho um cenumeiro de estrelas, projetando na larga fita da estrada do sertão, misteriosa e dubia claridade. Pelo caminhar dos astros havia de ser quase meia-noite, e entretanto a essa hora morta, em que só vagueiam a busca paz de pasto bem mais os brasileiros do deserto, vinham a passo lento pelo caminho real, dois homens, um a pé, outro montado numa besta magra e já meio estafada. Mostrava o pedestre ser, como de feito era, um simples camarada, e vinha com grossa e comprida vara na mão tangendo diante de Silerdo e orelhudo burro, cobre cujo lombo se erguia a elevada carga de canastras e malinhas, cobertas por um grande ligal. Quem estava montado e cavalgava todo encurvado sobre o selim com as pernas miradas muito abertas, parecia entregue à profunda cogitação. Devia ser homem bastante alto e esguio, como o observamos, apesar da hora adiantada da noite, com olhos de romancista, diremos desde já que tinha rosto redondo juvenil, olhos gáseos, esbugalhados, nariz pequeno e arrebitado, barbas compridas, escorrido bigode e cabelos muito louros. O seu trajo era o comum em viagem, grande paletô de alpaca em extremo folgado e chapéu do Chile desabado. Trazia, entretanto, a tiracolo umas qual cinco caixinhas de lunetas ou quaisquer outros instrumentos especias, e na mão segurava um pau fino e roliço, preso uma sacola de fina gaze cor de rosa. Homem de meia idade, de fisionomia vulgar e balora, era o camarada aí. Pelos modos e impaciência com que fustigava o animal de carga, indicava não estar afeito ao gênero de vida que exercia. Em silêncio na ordem indicada, caminhava a tropinha. O burro carregado na frente, logo atrás o inhabil recoveiro, em seguida fechando a marcha, o viajante encarapitado na magra cavalgadura. Houve momento em que, depois de algumas pauladas de incitamento, pareceu que eu quero cargueiro protestar contra o tratamento que tão fora de hora recebia, e fincando o Zé na areia, resolutamente parou. Provocou a relutância, porém, uma chuva de verdadeiras cacetadas que echoaram longe e se confundiam com os brados e pragas do camarada. Berbo e rabo, berrava ele. Mil raios te partam, bicho danado, arrebenta de uma vez. Vá para os infernos, entrega a carcaça aos urubus. Durante os bons minutos, o cavaleiro, que fizera parar o seu animal, esperou pacientemente qualquer resultado. Ou que a renitente azemola se desse afinal por convencida e avançasse ou então estourasse. Jusque, disse-lhe de repente quanto fortemente gutural e que denunciava a origem teutônica, se porretada chove assim no seu lombo, vós se gosta. O homem haviam dado o nome de Juca, voltou-se com arrebatamento. Ora, mas sou teu um perverso sem vergonha, que deve morrer debaixo do pau. E ta vida não me serve? Nemas Juque, replicou o alemão com inalterável calma. Quem sabe se a cangalha não está ferindo a pobre criatura? E qual, bradou o camarada, isso amanhã só. Conheço-te, safado, este ínfamo. E, levantando o vaolar a pau, descarregou tal paulada traseiro do animal que lhe fez soltar surdo gemido de dor. O Juque observou o patrão em tom pausado, quem sabe se na frente a pau caído ou pedra, que não deixa ele ir para diante. O pedra, mocho, o pão na cabeça até rachar, ué. É que precisas este ladrão. Vê, e Jun insistiu a mão. O ora, mocho, sempre. Saiu resmungando o camarada de detrás do borrego e deu a volta. Na frente avistou logo o ramo umbramo quebrado que Pereira deixara cair no meio da estrada para desviar os acompanhadores de Cirino. Uá! Exclamou com muita surpresa. Aqui esteve alguém e pôs este signal para que não se passasse. A eu não disse a vosse. Replicou o cavaleiro com voz até certo ponto triunfante. Asno tem razão, para diante alguma coisa. Mas na vila, contestou José, nos disseram que o caminho veio a Estim pedirinho sem atrapalhação nenhuma. Na vila disseram isso, confirmou o outro. Ou então?
Então!
Retiu o alemão. Houve uns segundos de silêncio. Depois o cavaleiro acrescentou com a mesma imperturbável serenidade e como que achando explicação muitíssimo natural. Ou na vila muita gente não sabe caminho. É mil milhões de diabos, interrompeu o camarada todo frenético. Levem o gosto de andar por esses matos do inferno a horas tão perdidas. Eu bem disse a Mochu, ninguém viaja assim. Isto é uma calamidade. O Juk atalhou por seu turno o patrão. O que é que adianta estar a berrar como um danado? Olhe, antes, se por aí você não ver algum caminho do lado. Obedeceu o outro e sem dificuldade achou a entrada da picaca que levava à morada de Pereira. Está aqui, Moshu, está aqui, anunciou ele com alegria. É um trilho que corta a estrada e vai lhe dar nalguma casa pertinho. Mudando repentinamente de tom, observou com voz tristonha, contanto que até lá não haja alguma légua de beiço. Eu não lhe disse, respondeu o alemão. Agora toque burro devagarinho, ele anda em vendo. Pareceu o animal compreender o alcance moral da vitória que acabara de colher e prestes enveredou pela trilha com novo e até desusada celeridade. A razão é que também daí a pouco sorvia ele, teimoso e marralheiro bicho como sonhos seros da sua espécie, a bela guagua do Ribeirão, em que se haviam refrescado as cavalgaduras de Cirino e de Pereira.